E isso nos traz muita alegria. Cada um de vocês é muito precioso para Deus e para nós. E acreditamos que, como nos outros anos, o fruto desse encontro vai ser muito importante, vai ter efeito em nosso ano, né? Vai ter efeito durante nosso ano, no decorrer do ano. Alguns planos, alguns projetos, alguns pensamentos, algumas coisas que nós não estávamos pensando surgirão como resultado desse encontro, amém? Vocês estão crendo nisso também? Graças a Deus por todos que estão aqui, graças a Deus. Já estão chegando mais alguns aí. Essa primeira parte, então, eu vou procurar. Trazer uma explicação dos nossos objetivos, mas não é só os objetivos desse encontro. Acho que ao explicar os objetivos, nós estaríamos assim dando um tipo de um resumo do nosso ministério, né, do Ministério Impacto, o que nós queremos alcançar. E por que a gente faz os encontros, por que que a gente viaja, visita as igrejas, por que que a gente publica a revista Impacto, uma série de atividades que nós fazemos em conjunto. E então, assim, o objetivo desse encontro coincide com os objetivos do nosso ministério. E nós queríamos tornar essas coisas um pouco mais claros, um pouco mais objetivos do que outras vezes. A gente sente que a hora é tarde. Não é todo dia que um Papa renuncia, não é verdade? Várias coisas em nosso espírito estão assim incomodados, crendo que a hora é tarde. Dizendo isso, a gente não sabe, nunca vamos ter a presunção de colocar algum período. Pode ser que dure 20 anos, 30 anos, sei lá, né? Mas que a hora é tarde e que não é hora de nós continuarmos a vida como normal. A vida, né, 2013 não é para ser como 2012. Então, eu queria, assim, transmitir para vocês, de início, duas perguntas básicas que eu queria que cada um de nós tivesse no coração durante todo esse encontro, e quem sabe, Deus pode nos iluminar mais do que nós já estamos antes de começar o encontro. Nós temos um grupo de ministério, a gente nunca coloca nome de nada, mas por falta de um nome, a gente grupo Ministério Impacto, né? Mas o Abnério, levanta a mão aí, todo mundo conhece, Abnério, Eliasaf, não, Pedro Arruda, Christopher, o Roberto, o Ângelo, o Arlindo, e o Clésio. O Clésio não chegou ainda? Chegou, mas está chegando aí. E o Adriel. É um grupo de irmãos que reúne. Sempre foi de. Assim, variou um pouco os componentes do grupo. Alguns estavam, não estão. Outros não estavam, estão. E isso pode continuar, né? Assim, não é um grupo fechado. Pode ter outras pessoas, pode diminuir. Assim, não há. Inclusive, isso faz parte do que eu quero transmitir para vocês sobre a questão de como a gente crê que a obra de Deus deve funcionar. Mas, assim, a gente está cansado de fazer de conta, de fazer uma coisa, falar uma coisa bonita. A gente quer, nesse encontro, pôr os pingos nos is, tá? A gente quer falar do que acontece na prática mesmo, nossa prática, nossa fé, e como isso relaciona com outras redes no Brasil, com outros ministérios, com outras visões. Então, assim, isso aqui não é qualquer encontro. Vocês não são o povão. Vocês são líderes de várias igrejas com quem nós temos contato, com quem nós temos andado por vários anos, e nós queremos então um tempo de conversarmos juntos, de entendermos como temos praticado até agora e como vamos praticar o que nós cremos durante o ano de 2013. E esse grupo que eu mencionei é diferente do que o Conselho Editorial da Impacto. O Conselho Editorial da Impacto é um grupo que sai publicado ali na Impacto, que reúne especificamente para decidir a pauta da revista. Então, esse é outro grupo. alguns dos membros, muitos são os mesmos, mas alguns são, são diferentes. Então, não confundir, o conselho editorial da revista é uma das partes do Ministério Impacto, né? Uma das partes. Mas a gente reúne aqui em Sorocaba, todo mês era um dia, tipo, chegava quarta-feira à noite e ficava até quinta-feira à noite para orarmos juntos, conversarmos, buscarmos a Deus juntos e tal. E esse ano nós sentimos que deveríamos aumentar, então é 2 dias por mês que a gente está aqui juntos e todos são pessoas bastante atarefadas com outras coisas, então é um preço bem alto que a gente paga para fazer isso, todo mês está 2 dias aqui, só para ter comunhão e orar e buscar a Deus. Não tem nenhuma coisa, nenhum planejamento de projeto em si, mas tem a questão de buscar a Deus e responder essas perguntas que nós vamos apresentar a vocês. Mas nossa última reunião foi no início, foi no fim de janeiro, início de fevereiro. Deus nos encontrou aqui bastante fortemente, com muito peso no coração, inclusive com uma direção para este encontro. E essas duas perguntas eu queria então que você anotasse e que eu acredito que todos vocês pensam a mesma coisa, apenas verbalizando uma coisa de vocês também, que o Espírito Santo colocou no coração de vocês e o nosso coração. Mas a primeira pergunta é o seguinte: o que nós estamos fazendo, está nos levando além? A pergunta é essa, porque nós tivemos uma revista o ano passado sobre... sobre ir além, sobre a necessidade de ir além, e aí, inclusive, tínhamos 10 maneiras de ir além. E foi muito bom, foi assim, muito forte, inclusive isso foi inclusive o tema aqui, o tema do nosso encontro passado, o ano passado, em 2012, em fevereiro de 2012. Mas a pergunta que nós queríamos fazer agora, eu falei, não, agora já estamos em outro assunto, agora mudamos de assunto, agora vamos para outro assunto, não. Nós queríamos avaliar se em cada um no seu ministério, na sua igreja, o que você está fazendo, por exemplo, o que você fez durante 2012, está levando além? Nós estamos no nível em 2013, agora, no início, diferente do que nós estávamos em fevereiro do ano passado? Em que áreas foi além? Em que áreas está igualzinho estava antes? Então, essa pergunta seria essa. Assim, mais do mesmo não vai nos levar além, a não ser que é algo que vai dar uma explosão lá na frente e tem que ir acumulando até dar, né? Muita evaporação, às vezes, não produz chuva, mas se ele continuar evaporando, um dia vai chover, né? Então, às vezes, tem realmente ações que devem ser feitas e não está levando além ainda, mas está acumulando algo que vai romper lá na frente. Então, existe essa possibilidade. Mas existem coisas que a gente faz e nem sabe por que está fazendo, né? O Ezequiel escreveu... Ah, falando disso, chegou a revista nova ou não? Está aí? É uma revista que fala que Deus está mudando as regras do jogo. Será que você consegue acompanhar? E o Ezequiel escreveu um artigo muito importante que fala sobre os 5 macacos. Né? Então, os 5 macacos, você lê lá, depois você vai descobrir o que os 5 macacos fizeram. Mas, basicamente, não vou contar agora, porque senão você não vai querer ler, já está sabendo. Mas a ideia básica é que as pessoas se acostumam com paradigmas e continuam fazendo e nem sabem por que estão fazendo. Esse que é o grande problema. E muitas vezes nós dizemos, por que tem reunião de quinta-feira à noite? Porque sempre teve reunião de quinta-feira à noite. Por que a reunião é domingo à noite? Porque todas as igrejas no Brasil têm reunião domingo à noite. São perguntas assim meio... não tem motivo de ter. Por que a gente reúne desse jeito? Por que os músicos ficam na frente com o microfone? Por que o povo não canta porque o microfone é tão alto? Por que chama o cara de pastor quando Jesus falou para não fazer isso, tal, tal, tal? Então, você tem uma série de coisas que, independente do que você crê, as diferenças e mudanças que pode ter entre nós, que existem muitas diferenças de opinião e tal, mas precisaria de saber por que você faz o que você faz. Ele está levando a algum objetivo? Ele vai levar além? Ele vai produzir alguma coisa? Ou você está fazendo porque... sempre fez assim, entendeu? Então, essa é a primeira pergunta que a gente queria transmitir e pensar desde o início da reunião desde o início desse encontro até o fim. A gente queria que Deus respondesse, ajudasse cada um a entender, né, qual é assim, o fruto do nosso trabalho e se não corremos o perigo desse ano terminar igualzinho terminamos o ano passado. Tá? Existe esse perigo? Né? Por exemplo, você senta uma reunião e todo mundo fala assim, vamos fazer um negócio? Ah, vamos. Vamos fazer. Sabe por que é tão fácil fazer? Porque eu não estou nem aí. Né? Estou nem aí se der, se não der, vamos, tá. Quer dizer, a pessoa que é muito fácil de concordar é porque a pessoa não tem nada muito importante para fazer na vida. Está aí por conta, né? Agora, se a pessoa, não vou fazer isso. Ah, porque você está criando problema. Porque eu quero que a minha vida produza alguma coisa. E eu acho que esse negócio aí não vai produzir nada. Entendeu? Então, uma pessoa que quer ir além, que fica perguntando, que fica incomodando, que fica falando por que faz assim, é uma pessoa que muitos pastores não querem ter na igreja. Mas é justamente essas pessoas é que fazem a coisa andar. É o descontentamento, é a insatisfação, é o desejo de que realmente vá além. O Brasil está cheio de encontros, está cheio de atividades, está cheio de coisas. Quem é pastor de igreja nunca tem tempo para sair da sua igreja, porque a igreja cobra tudo isso. Então, a igreja é dona dele, praticamente. Né? É o hobby dele, vamos dizer, a fixação dele. Ele não consegue sair para se alimentar, para oxigenar o cérebro, para buscar outro rumo, não. Ele tem que ficar fissurado na igreja, apesar de que a igreja, a maioria do caso, não está indo bem e está mal e tudo isso. Então, assim, é possível, não é muito numeroso, mas é possível que nós tenhamos pessoas aqui hoje que vão estar aqui, mas no ano que vem não vai estar, no outro ano também não vai estar, e esse aqui é mais um dos mil encontros que eles vão estar. Mas nós temos 10 anos já, 10 anos, e eu acredito que tem várias pessoas que estão aqui, que não estão brincando, que poderiam estar em outros lugares com muito mais proveito, talvez, para outras finalidades, mas estão aqui porque não estão brincando. Então, eu acredito que nós precisamos realmente pensar assim, o que nós vamos fazer no ano 2013? O que nós estamos fazendo? E será que o que nós estamos fazendo é o que Deus quer que seja feito? E é o que vai levar além? Vai trazer uma diferença? Vai mudar alguma coisa? Então, isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é bem específica também. Nós temos percebido que as igrejas que nós temos visitado anos e anos e anos a fio, e temos tido relacionamento, e temos andado junto, e mesmo quando a gente fala isso, a gente inclui a própria igreja lá em Jundiaí, onde a gente está, ou a igreja em Montemor, a igreja, nossas igrejas, não é a igreja dos outros, nossas próprias igrejas. Na verdade, o assunto surgiu, inclusive, lá em Jundiaí conosco, nós oramos intensamente, estamos buscando a Deus. A gente sente o seguinte: o Espírito Santo move, tem curas, tem mover de Deus, tem reuniões abençoadas. Em Jundiaí nós tivemos, durante o ano, visitas de irmãos da Nigéria, do Japão, do Israel. Nós tivemos visita dos irmãos dos Estados Unidos, o Eric, nós tivemos visita de irmãos de vários lugares do mundo, palavras poderosas, palavras maravilhosas, coisa tremenda. Porém, sabe a sensação que a gente tem? Vem e vaza. Vem e vaza. Não é que não tem. Tem, mas não fica. E então a grande pergunta é essa. Por exemplo, eu acredito que todos vocês, eu acredito que todos vocês também concordam com isso em suas igrejas. Acho que acontece isso. Muitas reuniões abençoadas, mover de Deus, você sai da reunião impressionado, tocado, sim, sensibilizado. Porém, na segunda-feira, todo mundo está normal, tudo igual, mudou nada. Se não há uma mudança assim, forte, uma mudança que você fala, poxa, mover de Deus veio, mas ficou. Quando chegou na próxima reunião, o nível está mais alto. Ficou. Reteve. Agora, é claro, eu estou falando assim, mas eu não estou querendo dizer que está vazando tudo. Eu acredito que tem muitos testemunhos bons aqui, e nós também temos sentido em Jundiaí que o nível está mais alto, que está uma expectativa maior, que o Espírito Santo move nas reuniões com mais facilidade, está bem diferente do que era no passado. Eu não estou querendo dizer que está vazando tudo. Não é isso que eu estou querendo dizer. De jeito nenhum. Em muitas igrejas aqui de vocês que a gente visita, a gente nota a diferença. Quem é de fora até nota mais do que quem está dentro todo dia. A gente nota a diferença. Nota a diferença no ambiente, nota a diferença nas pessoas. Então, não estou querendo dizer que está tudo vazando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer que Deus quer muito mais do que isso que nós estamos experimentando. E Ele tem dado muito e muita coisa vaza. Basicamente é isso. E aí surgem várias soluções. A pessoa fala que vem com várias soluções. Várias ideias, né? Por exemplo, tem problemas nas igrejas locais, problemas na liderança. Quase toda igreja local tem problema na liderança, quase todos. E os problemas são bem parecidos. São bem semelhantes, quase todos são bem iguais. E quando vem ministério de fora e reúne com os irmãos e conversa com eles e procura acertar os ponteiros, e depois tem reunião com a igreja, e a coisa melhora e fica bom, e os irmãos voltam radiante, oh, foi muito bom, e houve até, aí um mês você ouve, está em problema do mesmo jeito, mudou nada, está igual. E aí vem aquela sensação, é anos a fio. E os irmãos na igreja, os obreiros, os outros irmãos que ficam um pouquinho mais distante, para eles, fala assim, é, não adianta nada. Aqui, ó, desde fulano, desde ano tal, está sempre assim, está sempre nesse negócio. Então, surge essa outra pergunta. Como fazer com o relacionamento entre os ministérios extralocais, que visitam de vez em quando, e o ministério local? Qual deve ser o relacionamento? Como trabalhar de um jeito que quando chega o ministério desse local, ele realmente faça uma diferença e a igreja sinta a diferença e haja uma mudança. E por causa dessa frustração, algumas pessoas sugerem, não, tem que ter uma, tipo, uma aliança clara, tem que estar assim, tem que definir a tal termo que todo mundo joga por aí, tem uns que gostam demais, tem uns abominam, tem uns tão complexados, que chama cobertura. Esse tal cobertura é um problema sério, né? Então, tem uns que odeiam o termo e tem uns que amam o termo. Mas, a questão que cobertura não surgiria de graça, a não ser que tem esse negócio, que quando você tem uma liderança local, que fica, vive brigando, vive em desacordo, vive sem, e o povo não consegue ir para frente. Como é que você vai fazer? E aí, você precisa do ministério desse local. Mas o ministério desse local não é bispo, não é superintendente, não é uma denominação, ele não tem poder para mudar nada, ele só tem que dar sugestão e consultoria, e a liderança local acha bom, fala bom, tá joia, e depois vai embora e continua igualzinho. Então, os dois saem prejudicados, a igreja local e o ministério desse local fica fazendo trabalho de enxugar gelo, né? Vai lá, enxuga o gelo e o gelo fica molhado do mesmo jeito, não resolve nada. Então, a solução é você ter uma liderança centralizada, uma liderança com qualquer termo que você quiser usar, ou nenhum termo que você quiser usar, né? Nós não temos esses nomes de apóstolo, disso, mas quando a gente fala, a igreja tem que obedecer, né? O sorvete que bom, ou sorvete sem nome, ou sei lá, né? Tem muitas soluções, muitas ideias, né? Mas, como é que a gente vai fazer para trabalhar de uma tal forma que realmente funcione, que realmente faça diferença e que realmente a coisa decole e vá em frente, tá? Eu acho que vocês estão percebendo que eu estou falando extemporaneamente, então, se eu falar alguma besteira, vocês depois me corrigem, entendeu? Porque não está organizado, a ideia dessa primeira palestra era colocar o propósito do nosso encontro e colocar o propósito do nosso ministério, o que nós vemos em nosso ministério, o que nós devemos estar fazendo. Então, pode ser que não saia na ordem, numa ordem bonitinha, mas sai do coração do que eu estou sentindo, do que nós estamos sentindo juntos sobre essas coisas. Então, deixa eu dizer de cara, de vez, em resposta a essa pergunta. Nós não cremos em cobertura, esse local, no sentido de que uma palavra de algum ministério desse local que chega tem poder sobre a decisão do presbitério local. Nós não cremos nisso, tá? Então, isso é o que tem em todas as denominações. De uma forma ou outra, eles têm isso. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que o ministério desse local cobre tais e tais e tais igrejas e então que a palavra que dá para essas igrejas tem que ser obedecida e a igreja tem que obedecer essa palavra. Nós não cremos nisso, tá? Então, se alguém fala assim, você pode dar cobertura para nós? A gente fala, não, a gente não dá cobertura para ninguém. Tá? Então, é assim, isso vocês estão cansados de saber, vocês já sabem há muito tempo, mas só estou verbalizando uma coisa que é o que nós cremos. Não, a segunda pergunta é essa, é como relacionar o ministério desse local com a localidade para que a coisa funcione. Agora, e a gente crê, basicamente, a gente crê naquilo que o Watchman fala na vida normal da igreja cristã, que é soberano presbitério local, porém que o ministério esse local apostólico ele tem uma autoridade espiritual superior às igrejas locais. O presbítero, nenhum presbítero é fundamento da igreja. Os presbíteros são os governos da igreja. Mas o fundamento da igreja é o ministério esse local: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, os cinco ministérios. E é fundamento da igreja. E então, se você leu esse livro, quantos aqui já leram o livro do Watchman Nee, A Vida Normal da Igreja Cristã? Ele descreve bastante, ele explica bem como é que é o equilíbrio das coisas. E pode não concordar com todos os detalhes, coisa assim, mas basicamente é isso. É soberano a igreja, o presbitério no local, na localidade, ele não é obrigado institucionalmente a obedecer, nem a sustentar, nem a fazer nada. Porém, a autoridade máxima na igreja é dos apóstolos e profetas que não são locais, certo? Então, esse que é o equilíbrio dele. E ele creu tanto nisso que o presidente local dele botou ele para fora, e ele ficou fora há muitos anos, e ele seguiu à risca essa crença dele. Não é a teoria, não, era a prática mesmo, ele creu isso mesmo. Então, a gente vê nas Escrituras que Paulo usava a terminologia muito forte. Então ele dizia, vocês têm muitos mestres, mas eu sou pai. Será que eu vou ter que sofrer dor de parto para gerar vocês de novo? Ele fala, será que eu vou ter que ir aí com vara? Entendeu? Então ele usa umas terminologias muito fortes. Porém, a igreja podia receber ou não receber. Tanto é que às vezes recebia, às vezes não recebia. Então ele não tinha nenhum poder institucional. Ele exercia sua autoridade espiritual e ele reivindicava mesmo e exercia autoridade mesmo e avisava das consequências de não seguir, mas ele não impunha, ele não podia impor porque não tinha nada que impusesse. Se as pessoas não quisessem, não iriam seguir. Então, basicamente, nesse sentido, há uma certa base bíblica para aquilo que o Watchman Nee fala da separação entre a igreja local e o ministério desse local. Nós estivemos conversando, então, sobre a nossa prática nesses anos e tudo, e nós estamos insatisfeitos com o resultado. E nós gostaríamos de conversar neste encontro, então, sobre isso com os irmãos. Queríamos ouvir, falar, entender como poderia ser mais eficaz a ministração dos ministérios desses locais na situação local. Tá? E se nós não temos a resposta, mas nós temos a pergunta e o desejo de não, assim, esse ano é tal data eu vou para Bahia, tal data eu vou para Rumiataba, tal data eu vou para Goiânia, tal data, assim, uma coisa meio vaga, meio assim, vamos dar uma passadinha, né, vamos dar uma passadinha e tal. Nós não queremos formar uma nova denominação, mas nós também não queremos deixar a coisa tão solta que não tenha um vínculo, alguma coisa que produza, né, alguma coisa que acontece. Vai, abençoa a igreja, dois, três dias, depois a igreja fica do mesmo jeito que estava antes. Então, esse é o dilema, essa é a pergunta, esse é o desejo, esse é o peso do nosso coração, e não sei se nós vamos ter uma resposta satisfatória, porém, estamos buscando, amém, irmãos? Então, eu acho que vocês também estão buscando. Agora, dentro desse contexto, eu queria deixar claro outra coisa. Tem essa apostila aqui, de muitos anos atrás, 1981, A Visão Profética. Meu pai deu nesse seminário que foi em Ubiataba, em 1981, e ele deu três assuntos: cronologia, profecia e eclesiologia. A parte profética é bastante polêmica e levantou muita atenção, 70 semanas de Daniel, os últimos 3 anos e meio e tal, e às vezes eu quase não ouço ninguém nem enfatizar e nem falar da parte sobre eclesiologia. Mas tem uma parte da eclesiologia que me impactou muito na época e até hoje me impacta e eu acho que é muito relevante. E depois você pode, os subitens aqui, ele fala, ó, eclesiologia, influências da civilização humana que contaminaram a igreja, as divisões da igreja no decorrer dos séculos, tipos de igrejas existentes hoje, base de união das igrejas protestantes, a base certa da união da igreja, como voltar para a base certa, 5 princípios da igreja de Atos, a casa de Deus e 10 aspectos da restauração da casa de Deus. Não tem nenhuma resposta aqui para essa pergunta que eu estou fazendo, não tem nenhuma resposta. Mas aqui é um bom levantamento, tipo arar o terreno, para preparar para uma discussão muito proveitosa. E uma das coisas que ele mostra aqui, olha, que é muito forte, ele mostra começando com a Igreja Católica e seguindo até chegar naquele grupinho na caseira que não tem nome, que é anti-Babilônia, que é contra qualquer coisa. E ele mostra um por um, desde a igreja católica até aquele grupinho caseiro, que o mesmo problema aflige a todos: o domínio do homem, governo humano. Um tem o Papa, e o Papa renunciou. Oxalá que todos os outros renunciassem também, e que o Espírito Santo voltasse a tomar domínio da igreja. Nós estamos cansados, muito cansados, muito cansados. Muitos anos de lutar com a igreja e ver que o problema não é a igreja, o problema é a liderança da igreja. Nós, não é outros, não estou apontando dedo para ninguém, não. E aí, quando nós lemos Mateus, esses dias, estava estudando bastante, nós vemos que Jesus veio como rei, mas um rei que ninguém entendeu, nem os fariseus, nem os discípulos. Ninguém entendeu que tipo de rei que é esse. Ele é um rei ao contrário. Ele é um rei que serve, é um rei que dá bronca nos discípulos toda hora que eles querem ser alguma coisa. E os discípulos de Jesus eram igual nós, igual nossas lideranças locais. Sempre quer saber quem é o maior. Meu Deus, a pergunta deles, a pergunta de Jesus: como que eu vou conseguir morrer? E a pergunta dos discípulos: quem de nós é o maior? Não é? Mas Jesus está falando da morte dele e eles estão discutindo quem vai ser o maior. Esse é o problema. E eu tenho falado esses dias, gente, eu tenho assim observado, na verdade é uma herança nossa cumulativa, que meu pai morreu desgostoso, triste, angustiado, amargurado. Então, assim, toda aquela carga que ele tinha, a gente conviveu, assimilou e depois continuamos a nossa própria história também, tirando conclusões diferentes que ele e tal, mas aquela carga, aquele peso continua conosco até hoje. E, gente, o que eu tenho visto estragar a vida da pessoa é ordenar a pessoa. Meu Deus, você quer estragar a pessoa, ordena ela fora de hora para ser líder. Nunca mais ele vai prestar para nada. Porque ele, quando ele, se ele liderou três, se ele liderou um grupo, se ele liderou uma célula, entra um fermento dentro dele que ele não consegue assistir uma reunião normal como os outros, sem ficar criticando a liderança, sem querer saber quem manda. Ele muda a mente, ele não é mais ovelha, ele virou líder. E o líder é uma praga. Que ele fica amargurado, ele fica com raiva, ele cria ciúmes, e ele vira um discípulo de Jesus. Tem esperança para nós, né? Porque os discípulos de Jesus eram assim, ele usou eles como ele usou, então ele pode usar a gente também. Mas que o negócio está feito, está feio. Tanta coisa, coloca termos espirituais, fica muito bonito. Deus me falou, estou sentindo, não estou sentindo ninguém na reunião mais, não quero ministrar a palavra mais. Não, por quê? Porque brigou com o outro presbítero, que não concorda do jeito que o outro presbítero faz. É um negócio terrível. Então, irmãos, uma coisa não pode ter uma liderança singular, porque toma o lugar de Jesus mesmo, domina a igreja, manipula a igreja, é desequilibrado, não tem jeito. Nós estamos agora no século que o Espírito Santo vai agir no meio do corpo. Então, chega, chega de liderança singular, chega. Ó, esse livro aqui, se você não leu, vale a pena ler, Os Generais de Deus, mas só que infelizmente está esgotado na editora, só tem esse aqui. Eu vou leiloar ele assim, porque eu acho que o encontro não vai dar para cobrir todas as despesas. Então, quem der a maior oferta vai levar o livro. Eu estou esperando que ele vai chegar em R$ 600, por aí, mais ou menos. Mas não estou brincando, não, porque está esgotado. Só tem um aqui, tem um lá, e na editora lá onde fez não tem mais. Mas esse livro, ele é bem parecido com o nosso, a história que não foi contada, que não precisa ser leiloado, que é bem mais barato. Mas esse aqui fala dos movimentos do século XX, dos prós e dos contos, das bênçãos, das amarguras, uma série de coisas que tem aqui. Muito bom, se você não leu, e se você leu, lê de novo e meditar. Mas esse aqui fala dos personagens, homens e mulheres de Deus, que romperam a barreira, que foram além mesmo, receberam poder de cura, de milagres, abalaram nações, fizeram coisas estrondosas, e quase nenhum deles terminou bem. Quase todos terminaram muito mal. Ou doente, ou estressado, ou solitário, ou alcoólatra, ou envolvido em pecado, em escândalo. Todos quase terminaram mal. É difícil achar um que terminou bem. Então você tem que tirar duas conclusões: muito poder de Deus, muito pagar o preço, mas muito limitado, é muita gasolina para um carrinho pequenininho, não aguenta. Então nós queremos que Deus manifeste o seu poder de novo, queremos que Ele manifeste cura, sinais e milagres, levantando mortos, nós queremos que Ele faça coisas maravilhosas. Mas nós não vamos ser loucos de pedir que faça de novo igual fez no século passado, porque isso só trouxe desgraça. Tem que mudar esse cenário, tem que acontecer uma coisa diferente. Tem que construir uma coisa que tem estrutura que não permita que isso jamais aconteça novamente. O Evan Roberts, que foi lá no País de Gales, era um mineiro de carvão, era um cara que onde ele chegava, a presença de Deus chegava, era coisa tremenda. E ele não entrou em pecado, ele não entrou em nada, ele só entrou em desmonte. Cara, desmontou, ele não aguentou, o peso da glória foi demais. O William Branham, meu pai teve em reuniões com ele, que não viu assim com os olhos o anjo que saiu naquela luz, aquele auréola, aquele negócio que saiu na foto, mas ele viu quando o anjo chegou, porque o cara realmente começou a atuar num poder, e ele falava o número da carteira de identidade, o endereço, ele falava coisas da vida da pessoa, curava, era uma coisa fantástica, meu pai viu. E não era igual esses modernos que fazem muito de uma vez em massa, não. Era tipo, mastro tipo 10. Ele não aguentava fazer mais. Era poucos que acontecia no meio da congregação. Depois, ele não conseguia dormir à noite. O ajudante tinha que andar com ele pela cidade, quarteirões, quarteirões, quarteirões. Ele não conseguia dormir. Quando nós estamos falando, é fácil criticar. Porque eu gostei desse livro aqui, eu não li tudo, o Abner leu tudo, eu li algumas partes. Mas... o ponto de vista do cara é muito equilibrado, porque ele mostra as coisas ruins que aconteceram, mas ele mostra também o lado da pessoa, ele mostra também coisas do ponto de vista pessoal, ele não mostra só os críticos que vêm com fora com a mídia, ele mostra do lado de dentro da pessoa. Então, irmãos, é fácil criticar, o duro é falar assim, você aguenta o peso da glória, você aguenta o poder de Deus, você aguenta as alturas dos montes, você vai ter que aguentar os vales também. Então, assim, a lição que nós tiramos desses dois livros é que o século XXI é para ser diferente, não é para ser igual. E nós estamos vivos, e nós estamos aqui no Brasil no século XXI. E Deus nos chamou para fazer alguma coisa, não é verdade? Alguma coisa. E o que é que Ele quer? Ele quer que o poder dEle seja manifesto, quer que Jesus apareça, que pessoas sejam curadas, que a miséria seja afastada, que coisas maravilhosas aconteçam. Mas não que a pessoa que traga isso, que é usado para isso, caia em avareza de dinheiro, em imoralidade sexual, em depressão, solidão, em nada dessas coisas, né? Então, assim, o que nós estamos buscando é que o corpo de Cristo se levante, que haja alianças sólidas, que a gente compara com baldrames no alicerce da casa, que haja concreto e ferro, e que aconteça o que acontecer, a pessoa fala assim, não, eu nego o ministério, eu saio do ministério, mas eu não desonro minha amizade com fulano, ciclano, ciclano, ciclano. Meu ministério não é mais importante do que a minha amizade. Entendeu? Porque se tiver essa base, ele está dando direito para a pessoa, se ele começa a subir, puxar ele para baixo. Não é verdade? Então, mas isso é fácil falar. É fácil ser humilde, é fácil manter a amizade quando você não tem nada. Não é verdade? Não tem nada mesmo, não tem nada a perder. Agora, quando você tem, e mesmo assim você vira as costas para a realização pessoal, para você aparecer, para qualquer outra coisa, para que Jesus seja glorificado, aí significa que a casa de Deus tem alicerces sólidos e firmes e algo que vai aguentar o peso da glória de Deus. Então, de alguma forma, assim, o ministério plural é uma das formas de governo mais frustrantes e mais ineficazes que existe na face da Terra, sabe? Ministério plural é uma coisa terrível. Porém, quando o Espírito Santo está presente, é uma ferramenta poderosa. Nós, o Abner vai falar na próxima palavra aí sobre a nossa experiência em Jundiaí, com as 4 comunidades, com 12 pastores e com vários anos caminhando juntos, com muita divergência e muita diferença de opinião que aparece em toda reunião e sobre toda decisão. Mas uma coisa que tem acontecido entre nós muito forte é que nós não vamos abrir mão daquilo que Deus fez entre nós. Nós não vamos abrir mão disso. A igreja é secundária. Em primeiro lugar, é a unanimidade, é andar juntos, é estar debaixo do domínio do Espírito Santo. E nós vamos mais devagar, mas nós vamos juntos. E tem acontecido algumas coisas, a gente sente que o potencial desse negócio é muito grande, muito grande. É muito grande. É como se você estivesse mexendo com uma experiência científica. Por exemplo, eu não sei nem que pé que está esse negócio do supercondutor, porque nunca mais falaram nada mais nisso, então talvez não está progredindo muito nessa área. É como se alguém falasse assim, não, eu acredito que esse negócio funciona, eu só não consegui fazer funcionar até hoje. Não é? Então, assim, basicamente é esse negócio. Olha, você está mexendo, por exemplo, com um carro, você está mexendo com uma bomba, você está mexendo com uma... E qualquer profissão... Qualquer profissão, eu admiro mesmo os caras que são mesmo eletricista, coisas que você vê ele trabalhando, você pensa, não, é eletricista, para ele tudo é fácil. Não, você fala, olha ele de perto. Dá errado, liga errado, dá dor de cabeça, fala, não tem solução, mas fiz isso, ele não dá certo. Mas o cara não desiste, você percebeu isso? A chave de um bom profissional é que ele não desiste, ele persevera. Então não é tanta inteligência e experiência, é mais que o cara não desiste. Ele crê que funciona e fica lá até que funciona. Então, irmãos, eu acredito que o ministério plural é ordenado por Deus para que nenhum homem controle a igreja, para que o Espírito Santo tenha o controle da igreja e que esse governo da igreja plural precisa de muito quebrantamento e muito, assim, não amar a sua própria vida, não amar a sua própria imagem e precisa de ministérios esses locais para ajudarem e para trazer input e ajudar tirar dos enroscos que acontece. Agora, isso funciona? Eu sei que funciona, só ainda não funcionou. Né? Vai funcionar ainda, se Deus quiser. Né? O Ronaldo, lá do Rio, falou comigo sobre um livro que ele leu, e já contei isso um bocado de vezes, mas muita gente não ouviu, então vou contar de novo. Ele falou que chegou um cara que era muito bom no tênis, mas não tinha jogado em nenhum dos torneios internacionais, mas ele era bom mesmo. E ele chegou para, vamos dizer assim, o Guga, qualquer um dos caras, o Guga já é ultrapassado, deve ter atuais, mas eu não sei o nome deles, então vamos falar que seja o Guga. E ele chegou para ele e falou assim, esse negócio aí de vocês ir para esses torneios internacionais famosos, ter esse troféu e tudo, isso é só questão de política e tal, mas eu jogo tão bem quanto você, vamos jogar uma partida para provar que eu jogo tão bem quanto você? Eu falei, então tá bom, vamos jogar. Aí chegaram no outro dia, o cara chegou com a raquete de última geração, daquelas que você nem precisa nem fazer nada, ela já pega a bola sozinha, entendeu? Aquelas que o jogador é de menos, a raquete é demais, sabe? Então, aí... O Guga chegou também, só que o Guga chegou com a tabinha de carne. Sabe aquela tabinha de que você corta a carne? Tem um cabinho e você corta a carne, chegou com a tabinha de carne. E o outro olhou para ele e falou assim, mas cadê a sua raquete? Não. Eu vou mostrar para você que esses torneios internacionais valem a pena a cena, sim, e você não é de nada. Você pode jogar com raquete que eu vou jogar com a tabinha de carne e vou ganhar de você. E ele ganhou. E vocês não acharam graça. Vocês não entenderam ainda o que é tabinha de carne. Vocês querem que eu traga para mostrar para vocês? Vocês querem experimentar um pouquinho, jogar tênis com tabinha de carne? Tentar pegar a bola? Você quer ver como é? Então, Deus está jogando com Satanás. E ele não vai vir com raquete, que é anjo, Miguel, Gabriel e todos esses caras aí. Ele podia vir ganhar na hora. Ele vai vir com quem para vencer Satanás? Coitadinho de nós, esses discípulos que querem ser maior um que os outros. Não serve de nada e ainda quer ser maior, cada um maior que o outro. E ele vai nos usar para vencer Satanás. Vocês acreditam nisso? Não? Vocês acreditam que é possível? É possível Deus nos usar? É possível Deus mexer em nossa igreja que está anos e anos e anos travada em vários pontos? É possível a água subir e superar essas limitações que nós temos tido, e falar assim, não, a igreja lá em Bagé, não tem ninguém de Bagé aqui, então eu posso falar, né? A igreja lá em Bagé, 30 anos, nunca sai do lugar, daqui 30 anos vai estar igualzinho, né? A gente olhando segundo a carta, fala, não, eles falam assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O Messias de Nazaré? Não tem condição. Então, assim, humanamente falando, é impossível mesmo. As nossas limitações são muito grandes, a nossa maneira de agir é muito limitada, mas Deus escolheu usar a igreja, e Ele vai usar a igreja, para envergonhar Satanás. E eu queria terminar só citando dois exemplos bíblicos desse princípio que eu estou falando e que nós estamos procurando. O primeiro é Neemias, o livro de Neemias, e ele diz lá que quando o primo dele, sei lá, parente dele lá, chegou de Jerusalém e contou como estava a cidade de Jerusalém, que ele desabou e chorou. Mas Jerusalém estava assim há muitos anos, não era aquela hora que Jerusalém ficou assim, Jerusalém já estava assim, mas longe dos olhos, longe do coração, não é? Então, Jerusalém está mal, ele é copeiro do rei, do maior império que tinha naquela época, e beleza. Mas quando o parente dele foi lá ver, e chegou e descreveu, Neemias desabou. E ele, então, tem uma história, diante do rei, tal, chegando lá de noite, indo lá ver os entulhos, ver a bagunça, ver a vergonha, e principalmente a vergonha. E é isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Sabe, se você não puder fazer mais nada, reúne a liderança, reúne os irmãos e chore pela situação da igreja. Chore, porque nós temos impedido Deus de agir. Chore, nós precisamos chorar muito, porque Deus quer fazer muita coisa, e nós temos impedido com as nossas ambições, com as nossas intrigas, com nossas brigas. Gente, essa última reunião que nós tivemos no presbitério, ficamos sabendo de alguns irmãos lá em Jundiaí, que vão lá igual, e toda cidade tem a mesma coisa, vão lá sorrateiramente, com más intenções, e tudo no ouvido de uma irmã que liderou um grupo lá no bairro lá, e tal, e rouba, que nem Absalão, né? Rouba. E alguns irmãos muito tristes, e até tristes, não é só ferido no orgulho, não é ferido só no orgulho não, mas é ferido no orgulho também, tá? É ferido no orgulho também. Mas é ferido também, olha, vai levar embora, vão se lascar, vidas que a gente chorou, vidas que a gente visitou, vidas que a gente deu o coração para eles, agora por causa de irmãos mal intencionados, que a gente conhece do passado, com espírito de divisão, com espírito de roubalheira, vão lá e tu, no ouvido da irmã, e vai levar tudo embora. E o que a gente deve fazer? Então a reação comum, costumeira, antiga, todo mundo sabe. Vai lá e lasca o pau, mete maldição, fala assim, vocês vão ser amaldiçoados e tal. Né? Mas a sugestão que surgiu lá é, vai lá visitar a irmã e dá um presente para ela. E fala assim, Deus te abençoe, e toda vez que você vê esse presente, lembra de nós, que nós estamos muito gratos pelo tempo que podemos andar juntos, e Deus te abençoe onde você for, e vá em paz. É difícil, não é, irmãos? Mudar de estação, mudar de atitude. Porque nós queremos a obra de Deus e proteger as vidas desses maus obreiros. Gente, até quando nós vamos nos arvorar como aqueles que protegem as vidas dos maus obreiros e de chamar quem é mau obreiro? Até quando que nós vamos perpetuar essa história de divisão, 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 de falar mal, de não perdoar, de falar ele quer, tem que arrepender, ele tem que chegar para mim de joelho e pedir perdão? Até quando nós vamos parar de fazer esse tipo de coisa? Então, Deus pode estar abençoando para valer, mas se nós temos essa atitude na liderança, tem rachadura. O diabo entra e sai, e pinta e borda, e nós não temos, e nós temos o quê? Vergonha, opróbrio. Isso que pegou Neemias, opróbrio, vergonha. E não era só dele e do povo dele, era de Deus. É a tua cidade, a tua casa, e o povo pisando em cima e achando que ninguém... E depois diz que quando ele foi lá, o Sambalá e os outros lá, ficaram muito tristes que alguém foi procurar o bem de Jerusalém. Como que vai procurar o bem de Jerusalém? E ele foi de noite e viu os entulhos, e ele começou a construir aquele muro, na maior dificuldade e tal, e aí diz que teve uma hora que o muro estava na metade e as brechas estavam sendo fechadas. Vocês têm visão disso no Espírito, irmãos? Vamos orar para que as brechas na igreja no Brasil sejam fechadas. Que demora, que é difícil, que o inimigo zomba e fala que até uma raposa derruba. E pessoa, não vai conseguir nada, não tem nada, esses fracos judeus, ele não vai fazer nada. E nós vamos trabalhando, 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 curando essas feridas. Irmãos magoados pelos montes, pelo Brasil afora, machucados, acabados, pela própria ambição deles também, muitas vezes. Mas que Deus nos capacite, que Deus nos use, que Deus levante os Barnabés, que Deus faça alguma coisa para que essas brechas sejam curadas e não surjam outras brechas. Que haja cura nessas brechas, que o muro ao redor de Jerusalém seja fechado e que as brechas se acabem. E aí o que vai acontecer quando isso acontecer? Honra, testemunho, o opróbrio vai embora. Deus vai começar a assinar embaixo. Quando nós oramos para a pessoa ser curada, ela vai ser curada, porque não tem mais vazamento. O homem não vai receber a glória. Entendeu? Então, se nós trabalharmos direito, se nós trabalharmos com Deus, se nós realmente preocuparmos não com o nosso ministério, mas com restaurar os muros de Jerusalém e restaurar as brechas no corpo de Cristo e fazer com que os baldrames sejam fortes e os relacionamentos e as ligaduras realmente respeitadas. Quando Deus derramar o Espírito Santo, pode ser até pouquinho, o pouquinho que for derramado vai ficar. E quando nós falarmos, ou quando nós agirmos, nossas palavras terão autoridade. Hoje não tem autoridade, hoje tem vergonha. Você prega o Evangelho e fala assim: você é daquele povo que divide, que briga, que. Você é daquele... nós não temos moral, nós somos envergonhados. Entendeu? Então nós precisamos construir os muros para que o nome de Jesus seja honrado e para que a palavra que nós falamos seja realmente uma palavra que Deus assina embaixo. Fala, essa é a minha igreja e eu me identifico com ela e eu boto meu nome no meio dessa igreja, eu defendo essa igreja com minha honra. Amém? Então esse é um exemplo, é o exemplo de Neemias. E o outro, o último que eu queria dar, um exemplo bíblico, é que Jesus, antes de sair no poder do Espírito Santo para exercer o seu ministério, ele foi para o deserto ser tentado por Satanás. Ele não agiu no ministério público sem primeiro enfrentar o diabo que estava com a raquete na mão. E olha que coisa impressionante: jejum de 40 dias. Um deserto, sem nada, e ele venceu. E diz que quando ele terminou essa tentação, quando ele venceu, no sentido que o diabo não. Ele falou: vai, vai, vai embora, porque está escrito, tal, só o Senhor teu Deus adorará, só ele. Ele falou que o diabo teve que ir embora. Ele mandou o príncipe do mundo, que falou para ele que tudo é dele, ele mandou o príncipe do mundo embora, porque tudo era do diabo, menos esse pedacinho de terra que chamava Jesus. Esse não era do diabo mais. Então, a igreja, como que a igreja vai libertar os cativos, vai fazer a obra de Deus, se não enfrentar o diabo primeiro e fechar essas brechas? Então, o caminho do Senhor tem que ser preparado em nossos corações. A tentação, aquelas três tentações, elas têm que ser vencidas. De alguma forma, nós temos que entrar num nível onde essas vulnerabilidades são curadas e o diabo não pode nos alcançar mais, sabe? Não é que o diabo deixou de agir, ele agiu durante todo o ministério de Jesus e chegou lá no fim, zombando dele na boca dos sacerdotes e tal, curou os outros, aí ele si mesmo não pode curar, desça da cruz, vamos crer nele. O diabo estava lá direto, tentando ele o tempo todo, porém, não tinha nenhum poder sobre Jesus, Jesus não tinha nenhuma rachadura, Jesus não tinha nenhuma fenda, nenhuma abertura para que o diabo pudesse aproveitar. Então, é esse tipo de coisa que, se a igreja vai entrar nos grandes embates finais, a igreja precisa ser preparada. A igreja precisa ser preparada, nós precisamos ser preparados. Antes de sair com poder e com graça de Deus, nós precisamos ir para o deserto, nós precisamos ser provados, nós precisamos coletivamente ter vitória sobre essas segundas intenções, tá? Tudo que é segunda intenção, tá? Faz a obra de Deus, mas tem outra intenção no meio, sabe? Isso tem que ser testado, provado, sabe? que nós não queremos nosso ministério, nós não queremos nosso nome, nós não queremos dinheiro, nós não queremos nada disso, nós queremos só a honra de Jesus. Isso a gente sente pelo Espírito Santo, que todos nós queremos, isso o Espírito Santo está em nós. Mas na prática, isso acaba não acontecendo. Mas se nós nos ligarmos como realmente membros do corpo, no lugar que Deus colocou cada um de nós, eu acredito que há força, né? Há força. Nenhum de nós vai estar assim, isento de ser tentado. Mas se nós temos irmãos ao nosso lado para chamar nossa atenção e falar, nós, mesmo. Porque nós demos direito para eles nos atingirem, né? Nós demos direito aos irmãos de nos sustentarem, encorajarem, mas nós também demos direito para eles nos repreenderem e chamar a atenção, e nós juntos vamos crer nos mesmos valores, nas mesmas coisas, então está buscando isso mais do que qualquer outra coisa. E aí eu acredito que a igreja realmente será essa força que Deus quer que seja para alcançar o mundo e para mostrar a vontade de Deus para o mundo. Então, que Deus nos ajude a tirar o homem do trono, que toda essa autoridade humana em todos os níveis da igreja, que ela seja desmantelada, sabe? E que haja, que volte a haver o domínio do Espírito Santo na igreja, que haja esse domínio de Deus na igreja, que Ele nos conduza, sabe? Que Ele nos conduza nessa direção, e que cada um de nós sejamos assim quebrantados de verdade, que as coisas que eu acredito que os irmãos aqui já sofreram muito, cada um poderia contar muito para os outros o tanto que já sofreu, mas que esse sofrimento não seja em vão, né? Que esse sofrimento tenha sido para nos levar à condição certa para que Ele nos use para a sua glória nesses dias. Que esse ano de 2013 veja muitas iniciativas, muitos passos nessa direção.